一流の音楽の次は一流のアートに触れて以下略。
チーチーすっぽんぽんすっぽんぽん。
Então, os senhores acham que eu não leio os comentários de vocês? Mas eu leio os comentários de vocês. Mas, como meu tempo é muito escasso e vocês são muitos, eu não consigo conversar com todo mundo, por mais que eu tente dar a melhor atenção possível aos meus caros senhores telespectadores. Então, eu vou estar respondendo alguns comentários que eu recortei das várias plataformas onde estão meus vídeos, porque eu estou lá olhando muitas vezes o que vocês estão falando, mas como a minha rotina é corrida, eu não consigo responder todo mundo. Então esse aqui é um comentário do meu inscrito lá do BitChute, o canal Backup. O nome do inscrito é LJ, LJR Louco. Ele está falando aqui a respeito dos meus relatos pessoais. Se não me engano, foi o primeiro relato lá em CSPO. Então aqui, LJR Louco disse: escutei todo o relato, vim por um corte de uma live em que você comentou. O corte foi do canal Desconhecido Red Pill. Muito obrigado, canal Desconhecido Red Pill, por estar repostando recortes dos meus conteúdos e dos outros confrades aqui, hein? Então, LJR Louco continua: fiquei com dúvida se você fez ou não DNA do primeiro casamento. Se não fez, até entendo. O trauma foi grande. Eu também tinha alma de cavaleiro branco, mas não para tanto. Jamais aceitaria, pois acho que esse negócio é muito escroto, mesmo sabendo que às vezes a pessoa não tem culpa. Já ia pensar que a pessoa ia ficar meio louca, e não era algo que eu iria querer lidar. Vi uma psiquiatra falando sobre isso. Ela comentou que pessoas que passam por isso na infância criam, como forma de proteção da mente, uma nova forma de enxergar a realidade, onde passam a achar esse tipo de coisa algo normal. Ou seja, se normalmente a pessoa já seria meio degenerada por causa da cultura e da educação, isso potencializa a coisa. Mas isso não é nossa culpa. Justamente por isso, não temos obrigação de aceitar. Ô família escrota, hein? Essa da sua primeira cônjuge. Como assim a mãe sabia e aceitava? Fiquei com agonia só de ouvir. Como assim a pessoa queria levar o filho para morar na casa de alguém que fez o que ela disse? Nessa hora eu teria surtado. Além de desconfiar demais, não saberia se ela se alargaria e deixaria ir só com a criança, ou se iria junto. E toda vez que saísse de casa, morreria de preocupação. Sobre a questão do adultério e amigos falsos, isso é comum, uma merda, mas tolerável, e traz um bom ensinamento. A incespiu, foi pesado, mas isso era problema dos outros, não só seu. Era só mais um tipo de adultério. Mas não ser o pai da criança quem tinha se apegado para mim, essa foi a pior parte. Mas como você mesmo disse, temos que tirar das conclusões ruins o que tem de proveitoso, que é o ensinamento. Continue com seus conteúdos, são muito bons. Tem muita gente precisando ouvir essas verdades. Um abraço. Meu caro LJR Louco, obrigado pelo comentário, tá? E assim, amigo, a questão de aceitar o que eu passei no meu primeiro relacionamento foi o seguinte. Às vezes a gente tem umas questões, principalmente quando a gente tá com o espírito do Cavaleiro Branco, a gente tem muito aquelas questões de família, o coping do legado familiar, que o homem tem que ter o papel de ficar do lado da situação, da mulher, e tem um amor que a gente tem, entre aspas, pelo filho, mesmo nesse caso aqui, né? Até hoje eu não tenho certeza absoluta se este filho do meu primeiro relato, e provavelmente vou estar jogando o card aqui, que é o primeiro relato que tem a ver com esse incespio, tá? Mesmo não tendo certeza, na época, na minha cabeça, eu tinha certeza que era meu. Mas depois, quando o fato desenrolou, que veio na minha mente a questão de aquilo ali tá meio estranho, entendeu? Mas assim, cara, eu segui a vida e toquei o barco. Teve outros comentários que me disseram o seguinte: ah, mas como você, Ian, teve coragem de dar a tática de comprar cigarro e não voltar, deixando o seu filho ou filha lá naquela situação qual era lá. Infelizmente, senhores, tem uma coisa: se eu não tiver saúde mental para lidar com questões da minha vida, como eu poderia pensar no futuro, fazer alguma coisa por outra em terceiros? Sendo que no lugar lá que se passou esse relato, eu não tinha condições de trabalho, estava com meu nome queimado, uma má fama, e aquela pessoa poderia piorar ainda a minha situação, me chantageando com aquela criança, inventando histórias para aquela pessoa daquela região. Ou seja, eu tive que mudar de região para poder construir uma nova vida. E botei uma coisa na minha cabeça, por mais frio que pareça, não vou me importar com a opinião de vocês a respeito disso, porque é uma coisa até minha. Olha, ela fez aquilo de lá, sabendo de todas as consequências, etc. Olha, ela também teria o papel de mãe de cuidar da filha dela. Então, o que acontecer com a criança lá já não é mais problema meu, é problema da mãe. Entendeu? Então, literalmente, eu desvinculei isso da minha mente. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho esse papel de arquétipo de herói pra estar salvando a situação mais, entendeu? Porque quando foi o fato de fazer o máximo possível, eu fiz. Mas, apesar de várias noites e dias ter ido dormir pensando o que poderia estar acontecendo lá, simplesmente eu deixei isso pra lá, porque a minha vida tem que continuar. E, infelizmente, nós não podemos salvar todas as coisas. Então, como eu não tinha certeza absoluta se aquele meu filho da Relatrice Spill realmente é meu ou não, eu prefiro deixar minha mente em branco com respeito disso daí. Pode parecer muito cruel, muito frio, mas é. Entendeu? É assim que é a vida. Tem coisas que a gente tem que seguir. E mesmo eu sendo pai ou não, entre aspas, ela é certeza que ela é a mãe. Então a responsabilidade basicamente é unicamente dela. E se acontecer alguma coisa com ela estando lá, a responsabilidade acaba sendo dela também. Porque ela que quis voltar lá para aquele ambiente louco e continuar levando aquela vida louca dela, entendeu? Então é basicamente isso. Uou, temos aqui o comentário do nosso colega Musical 7 ou Musical 7. Aqui é a respeito do vídeo do ginofascismo e do colapso das nações. Isso aqui é um comentário da MGTOW TV. E ele disse assim: Os caras que menos ou nada vão ligar para uma regulamentação do papai estado no relacionamento com mulheres serão os tais sugar daddy. Eles enchem elas de grana com todo prazer. Bom, meu caro Musical 7, o que eu posso dizer para você? A questão desses caras sugar daddy, esse pessoal que fica enfiando, que tem grana pra enfiar no rabo de ser de luz, eles são tipo 5% da população, entendeu? Então eles não vão conseguir sustentar todo um sistema de exploração e entretenimento dos homens pra transferência de renda, entendeu? Então, provavelmente eles não vão ligar. Não vão no começo. Porém, toda essa questão do Me Too, planeta 50-50, ficar enfiando um monte de trabalho nas próprias empresas que eles lucram, elas causam muito mais problema nas empresas, falsas acusações, aquelas leis de querer dar. Tem lei até querendo dar afastamento para mulher em período menstrual, cara, entendeu? Isso aí é muito prejuízo para a situação privada, entende? Então, ao longo prazo, junto com a não ação do afastamento dos homens, a tendência desse colapso ele é rápido, de médio, talvez a longo prazo. Então esses caras aqui estão curtindo o fim da festa, cara. Quem tá com grana tá curtindo o fim da festa, entendeu? Quem já tá mais ligado, mais perto do que vai acontecer nos próximos meses, anos, provavelmente já vai estar bem mais preparado, porque já tá bem no minimalismo ali, fazendo seus planos, seus investimentos, entendeu? Então, podem não regulamentar, não ligar para regulamentação no primeiro momento, mas é que eu te falei, fim de festa, amigo, entendeu? E até eles mesmos têm consciência disso. Aqui o nosso comentário do BitChute, do vídeo da Incespil. Aqui o comentário é de Void, eu acho que é assim que é teu nome, né, Void? Ele fez uma sugestão. Tem uma sugestão, da próxima vez que forem mapear esse pessoal da Pedro Pio, seria interessante colocar os links juntos aos prints. Caso possível, claro. Boa sorte aí na próxima, mas acredito que isso já foi suficiente para acordar várias pessoas. Eu espero que, com certeza, que as pessoas que viram o vídeo da Incespil tenham tido uma dose suficiente de Black Pill para entender que os seres de luz não são seres imaculados, santificados, etc. Para quem não sabe o que é o vídeo da Incespil, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, onde eu deflagrei em 2019, junto com alguns colegas, grupos de Facebook onde mulheres declaravam abertamente cometendo atos de incesto lugar com menores, meninas, principalmente meninas, tá? Não me acreditem, as seres de luz abusando de meninas. É um vídeo bem comprido, com prints e tudo. Tem até um vídeo lá naquele vídeo mostrando que aquilo saiu na televisão na época. Só que foi extremamente abafado por grupos de feministas e demais pessoas. Então provavelmente eu vou estar colocando um card aqui também para você estar encontrando o vídeo da Incespil aqui. Ele está hospedado no BitChute, justamente porque o YouTube poderia me dar um strike 1, strike 3 direto. Sabe aquele strike que já derruba o canal de uma vez? Por causa que o tema é sensível. E assim, Void, não posso colocar link, cara, linkando os perfis das pessoas daqueles prints, porque, infelizmente, cara, essas pessoas começarem, alguém daqui da rede social começar a comentar no perfil dessas pessoas, aí eu vou ter que provar que as pessoas fizeram tal coisa mesmo, então vira um negócio jurídico muito louco, cara, entendeu? Então deixa lá só a informação pra vocês verem mesmo, que a gente tem que cuidar muito com o negócio de direito de imagem, né, principalmente no YouTube. Quando é, por exemplo, no BitChute, que a jurisdição de imagem é lá em outro país, quando a gente posta conteúdos lá fora do país, que o servidor é fora do país, então não tem como a pessoa inventar moda pra querer ferrar com o pessoal que é produtor de conteúdo, beleza? Uou, então temos aqui o nosso caro Abacaxi, também comentário do BitChute. Ele me perguntou sobre investimentos após assistir o vídeo da Ronquepio Financeira. E a pergunta dele foi a seguinte: Yane, por que tem ação que tem dois tickers ordinários e um deles é fracionário com F no final? Eu que estou investindo menos de 100 reais, porque ainda estou aprendendo, tenho que dar preferência para ações fracionárias ou tanto faz? Bom, Abacaxi, creio que a sua dúvida pode ser a dúvida da maioria do pessoal que está começando a investir em ações aqui, já que eu falo tanto delas aqui na minha playlist da Finanças Sayo. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você, na tela aqui, mostrando a respeito de ações fracionárias e lotes de ações. Bom, cara, Abacaxi, é o seguinte, as ações são negociadas assim, elas são negociadas em lotes ou em fracionário. O fracionário são quando você vai comprar número quebrado de ação entre uma ação a 99 ações. Por exemplo, a gente tem aqui a IBR3, que são 51 centavos a ação. Isso aqui é o valor nominal de cada ação. E aqui, por exemplo, nós temos a Vale do Rio Doce, que é R$81,67 cada ação. Ou seja, com vamos dizer que você está investindo R$100. Se você for comprar Vale com o valor nominal é maior, você vai comprar uma ação de R$81. Então aqui você vai acabar comprando do fracionário, entendeu? Porque um lote de 100 ações da Vale daria R$810, entendeu? Então aí você compraria uma ação, que seria Vale 3F, como você disse. Ia ter um Fzinho aqui no final, aqui, ó. Por exemplo, no caso com o valor nominal da UE é menor, 51 centavos, por exemplo... se você fosse comprar R$100 de lotes da Oi, por exemplo, você pegaria, deixa eu ver, acho que quantas ações daria? Daria mais ou menos 196 ações da Oi, nesse valorzinho aqui. Ou seja, 196 ações, você compraria um lote de ação no lote normal, OIBR3, e compraria 96 ações na OIBR com Fzinho no final, entendeu? Porque você comprou um lote mais um quebrado, que é menos que um lote. Quer dizer, o fracionário. A gente quebrado, a gente chama de fracionário. Então, assim, ó, independente de como você for comprar, se você for comprar, não importa o valor nominal, etc. Um lote é 100 ações. Qualquer número de ações abaixo de 100... é fracionário, ou seja, de 1 a 99, entendeu? Então, tanto faz se você vai comprar fracionário ou lote fechado. Isso daí só tem mais importância para quem negocia altos valores de aporte, tipo 200 mil, 500 mil. Aí o cara vai comprar, tipo, não sei quantos mil lotes e vai cair também algumas coisas no fracionário, tá ligado? Tipo, não faz muita diferença. Mas o que muda, assim? As ações em lotes de 100 ações são negociados com mais rapidez, mais liquidez. Os lotes de 1 a 99 ações são fracionário, geralmente são menos negociados, entendeu? Porque geralmente movimentam menos valor, entendeu? É por isso que tem o Fzinho na final da ação aqui e outros não tem, entendeu? Aí você tem que fazer a conta, por exemplo, eu tenho 100 reais, cada ação custa, por exemplo, 51 centavos, aí como é que eu vou poder te mostrar isso? É assim, ó, pega uma calculadora, pega o valor do aporte que você vai querer fazer, você vai aportar 100, né? O valor da Oizinha aqui é 51 centavos, como eu falei, né? Então você pega 100, divide pelo valor da ação, que é 0,51. Esquece esse número quebrado aqui e vai para o número principal aqui depois da vírgula. Ou seja, você consegue comprar 196 ações por 51 centavos. Então vamos fazer a continha para tu ver. Ó. 196 versus 51. Então aqui, ó, você gastaria R$99,96 para comprar 196 ações da Oi. como eu disse, 196. 100 ações são um lote. Você vai comprar um lote e 96 um fracionário, entendeu? É assim que funciona. No caso aqui da Vale, por exemplo, o que aconteceria com você? Você não ia conseguir comprar muita ação com 100 reais, porque você ia pegar 100 reais e ia dividir. Não tem nem como dividir isso aqui, entendeu? Vai dar o quê? Você vai comprar uma ação aqui. A gente tem que, na verdade, tirar, porque o valor é quase o valor do aporte mensal, entendeu? Pera aí, desculpa, fiz errado a conta aqui. 100 menos 81, 67. Então, 67. Então, você compraria uma ação da Vale com 100 reais e sobraria 18 reais para você aportar em outra coisa ou deixar de caixa, entendeu? Que eu falei, a única diferença entre a ação fracionária e o lote de 100 é que os fracionários são um pouco menos negociados na liquidez do mercado. Apenas isso, cara. Então, dependendo da corretora que você usa, você vai ter que fazer aquela continha da calculadora que eu mostrei aqui para você, entendeu? Por exemplo, tem corretora que você coloca lá, ah, eu quero comprar, tipo, vamos dizer assim, você chega lá e digita assim, ah, eu quero comprar 196 ações da Oi e mando lá comprar. Vai ter corretora que nem a Nuinvest, por exemplo, que ela já vai comprar sozinha. O que ela vai fazer? Ela já vai te comprar 100 do mercado, 100 ações do mercado de lote e 96 do fracionário. Ela faz sozinha esse procedimento. Tem corretora que nem, eu acho que é a Clear ou a Toro, que não faz isso, que vai fazer, você tem que especificar o que você quer. Você vai ter que colocar lá, você vai ter que comprar primeiro 100 ações, que é um lote, né, de 100, no caso. Depois você vai ter que ir pedir outra ordem para comprar 96 no fracionário, entendeu? Tem corretora que é assim. Por isso que eu gosto um pouco, a Univest é uma corretora que eu uso, eu gosto porque ela já não tem tanto esse enchimento de saco de complicar um pouco as coisas na questão de compra de ações. Beleza, abacaxi? E então, a gente tá aqui com o Amadeus, que fez um comentário no YouTube. Ele fez a seguinte sugestão. Yanni, faz uma série sobre coisa dos gênios que passaram pela humanidade despercebido pelas pessoas, começando com Tesla. Bom, Amadeus, o que eu posso dizer pra você? Cara, o Tesla em especificamente não passou tão despercebido assim, tá? Houveram sim, por exemplo, outros tipos de gênios com genialidades que foram um pouquinho menos, como é que eu vou dizer assim, divulgados durante nossa história. Por exemplo, tem uns matemáticos indianos, por exemplo, que foram grandes gênios que fizeram um bando de coisas, várias coisas. O Gandhi também, que foi um cara bem inteligente, resolveu bastante problema com a cultura dele. Cara, com certeza eu vou pra mim tá fazendo esses vídeos, é muito interessante, até tem interesse fazer, só que é aquele negócio. Eu só vou conseguir fazer esses vídeos de histórico com mais cara de documentário quando eu tiver num período com um pouco mais de tempo. Agora, nesse recente momento aqui, eu tô um pouco sem tempo para tá fazendo tanta pesquisa, porque esses tipos de vídeos eles só dão um pouquinho de mais trabalho na edição, né? E ela é legal porque eu tenho que pegar mais dados. É que nem aqueles vídeos que eu fiz mais anteriores, que nem sabotagem genética, etc. É muita fonte para mim ir atrás. Mas com certeza, cara, essa sugestão é muito boa. Eu vou estar verificando sim para estar realizando. Ah, aqui temos o Azevedo, que comentou no vídeo lá da beleza divina. Não sei porquê, mas ele disse assim: qual vai ser o próximo vídeo? Como vai fazer alquimia? Como fazer alquimia? E o horóscopo do dia? Bom, Azevedo, eu vou deixar. O que você acha aí, ô Artúria? Darius Takeda. Ele disse assim: se antes eu imaginava como tancar o Bostil, agora eu imagino como tancar a ausência do Yanni. Oh, que malia, Darius. Vou te dar um abraço, vem cá. Cara, obrigado pelo carinho, viu? Carinho de todos vocês. Eu fico muito feliz. Tô aqui pra vocês. Aqui tá o Romão, né? Pra variar, tirando um sarro de mim também, né? Como o Azevedo, que tava reclamando do vídeo do Beleza Divina. Certo, algumas pessoas, né? No caso, que nem o Azevedo lá. Ele não, deve ser um daqueles caras que quer em assunto só de vídeo de 5 minutos falando de mulher, né? Aqui o nosso querido Juan Romão disse: expectativa. Fala galera, hoje o vídeo não vai ser tão longo. Realidade, uma hora de vídeo. É verdade, pessoal. Acontece muito isso comigo nos vídeos, viu, Rua? Às vezes eu não faço o roteiro e às vezes o vídeo sai bem maior do que eu pensava, porque às vezes eu começo a falar de cabeça e eu não fico olhando pro relógio, cara. Eu não tô olhando para quanto tempo o vídeo tá dando. Que nem esse vídeo aqui, eu tô vendo quantos minutos tá dando. Vai dar em torno de 20 minutos para mais aqui. Eu tô comentando o comentário de vocês. Mas é que é assim, gente. Eu já falei pro Hernan na entrevista dele, já falei, acho que até pro psicólogo Pio no vídeo anterior ali, que é o seguinte. É, não dá para às vezes ensinar um cara a pilotar um avião em 10 minutos. Então, às vezes, com conteúdos que vai passar uma coisa mais profunda, que nem os meus conteúdos são, não dá para fazer vídeo curto, senão eu teria que fazer, por exemplo, vários vídeos em capítulos, que nem o Colapso das Nações, que já foi vídeos longos, mas tipo, eu teria que fazer 5 vídeos de 15 minutos, de 10 minutos. Entendeu? E talvez fica, cara, dá muito trabalho, cara, fica picando, fazendo vídeo picado, entendeu? Até por causa do upload do YouTube aqui, às vezes eles dão problemas para estar realizando, cara. Eu tenho que ficar, às vezes, dando umas desviadas aqui nas zucadas por causa de direito autoral, alguma coisa que eu falo, que às vezes ele deixa o conteúdo impróprio, é um monte de coisa chata. Então é isso aí. Eu espero que vocês tanquem os vídeos longos. Tem pessoas até que baixam os vídeos para ficar ouvindo quando estão fazendo academia, contando como estão limpando a casa, fazendo alguma coisa na rua. É até bom. É bom que ajuda vocês, cara, de desenvolver um pouco a mentalidade do raciocínio, tá, pessoal? Isso é muito importante. Lobo 777, também lá da Mital TV. Yanni é história, matemática, filosofia e investimento. Yanni cultura. Puta que pariu, tu é foda. Valeu, valeu, Lobo. Eu não sou foda, não, cara. Eu sou só o cara que tem mais saco pra tá lendo e trazendo as coisas aqui pra vocês. Obrigado pelo carinho. Aqui o comentário do canal Território Sigma, que por referência, tá? O canal desse rapaz aqui, Território Sigma, é um canal bem interessante de filosofia, tá, cara? O cara fala vídeos muito legais, só que é um canal que eu vi que o algoritmo simplesmente sacaneou com o rapaz, cara. Tipo, o alcance dele foi colocado no Shadowban, tá? É que ele comentou num vídeo que eu tinha feito a respeito dos conteúdos bosta que alguns canais que se dizem Red Pill andam fazendo para ficar farmando inscrito e vender coisas. Coisas sinceramente que não tem relevância para a vida das pessoas. Ele comentou aqui, né? Mulher, 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 mulher. Penso nisso diariamente. Até que ponto vale a pena insistir em algo que no fundo sabemos que não vai causar grande impacto? Quando vejo grandes pensadores, a maioria é reprovada pela multidão, e os que são conhecidos é por modinha e não pela real importância do conteúdo profundo que deixaram. Grande abraço. Território Sigma, aqui você está falando uma coisa muito importante, cara. É o seguinte: grandes pensadores fazem as pessoas fazer coisas que elas não gostam, que é o quê? As pessoas pedem a verdade, mas não aguentam a verdade. Os pensadores obrigam as pessoas a pensar coisas que a maioria das pessoas modernas hoje não gosta de fazer, que é pensar. Elas querem as coisas na mão, dado, mastigadinho. Elas querem uma solução fácil para as coisas. Isso não é popular, entendeu? E isso também não vende, cara. Isso não vende produto, que é o que muitos caras que se formaram em marketing digital veem a dor do pessoal da machosfera aqui e uma atenção aqui de algumas pessoas frustradas e tentam pegar isso aí e veem isso como um mercado e tentam empurrar a porcaria que eles têm para empurrar para quem for burro comprar. E realmente sempre, cara, quando um idiota acorda pela manhã e encontra com um cara esperto, no meio do caminho a mágica acontece. Então, infelizmente, essa é a lei dos mais fracos, né, cara? Entre os mais espertos, vamos dizer assim. O cara tem que, um momento, sair desse ciclo de loop aí, cara. E só vai sair fazendo o que ele não quer, que é pensar, quer consumir coisas melhores, melhorar a concentração, diminuir a hiperexposição dele, que tira a atenção dele das coisas. Entendeu? E realmente, cara, o que faz sucesso é o que choca, é o que faz modinha, é conteúdo, como é que eu vou dizer assim, é apelativo. Os caras começam a botar thumb de mulher para chamar atenção, etc. Esses caras, esses canais crescem, aparecem, sobem de inscrito rápido, só que são aqueles tipos de canais que não tem um crescimento orgânico. Pessoas se inscrevem ali, mas tipo, você vai ver, por exemplo, o canal de caras que tem 10 mil inscritos. Às vezes não tem nem 2 mil, 3 mil views, ou seja, em porcentagem o cara tem menos de 30% de interação no canal. Agora observe os tipos de canais que tem um crescimento orgânico, que tem coisa a oferecer. Às vezes o cara, por exemplo, tem É, que nem o Coruja do Carvalho que eu vejo. O cara tem 10 mil inscritos, por exemplo, lá no canal, 14, e tem 6 mil, 7 mil de views. Se o cara tem max de si, o cara não baixa de 45, 50% para cima de interação do pessoal, porque ele tem um conteúdo que realmente as pessoas, se o Coruja sumir, ir para algum outro lugar, talvez eu, se eu sair para outro lugar, as pessoas geralmente vão ir atrás, porque tem uma coisa que recompensa. Não é um conteúdo de distração, de relato, que fica só jogando coisa pro ar. O pessoal só para fica. Ficasse tipo assim, ah, eu vou ouvir a palavrinha Red Pill de hoje para fazer a manutenção da minha rage, tá ligado? É mais ou menos por aí, Território Sigma. E cara, eu torço para que você, se você for abrir outro canal, cara, porque seu conteúdo é muito bom. E cara, você precisa sair desse Shadowban aí, cara. Vou ver se eu consigo conversar contigo aí outro momento aí. Chamar você para trocar uma ideia, viu, cara? Aqui temos o escrito Busca pela Verdade. Ele também comentou no vídeo a respeito dos conteúdos de Red Pill, dos flautistas e Hamelin, né? Que são o pessoal que fica farmando o pessoal aí pra ganhar atenção e tentar ganhar uma grana. Então ele falou aqui: talvez canais que vendem camisetas sejam intermediários para os mais incautos e insapientes conseguirem entender canais mais complexos. Talvez o motivo da plataforma não alavancar conteúdo de pensamento profundo é pelo fato de que a sociedade está emburrecendo. Assim, vídeos curtos com superficialidades ganham destaque. Busca pela verdade, você tá certo no que você está falando aqui, tá? Como eu conversei com o psicólogo Pio no vídeo, no último vídeo 37, as pessoas estão, elas estão hiperestimuladas. Elas estão com o centro de recompensa da dopamina lá no alto sempre. Então isso causa uma forma de TDAH, de déficit de atenção induzido por causa de excesso de informação, entendeu? Então essas pessoas que ficam no TikTok rolando demais tempo, demais perdendo tempo em rede social, tendo, se criando o hábito de só pegar conteúdos e estudos resumidos, não se esforça, não quer ter o trabalho de nada. Essas pessoas vão perdendo a capacidade de raciocínio, de interpretação de texto, de várias coisas, cara, por causa dessa deficiência de atenção. Então, cara, infelizmente tem um emburrecimento sim nessa parte, que é a perda de capacidade de raciocínio. Tem vídeo aqui no canal no que eu tô falando, que eu falo disso também, que nem o Vícios e Distração é um dos vídeos que tem aqui. Xadrez com Pombos é outro vídeo que eu também falo a respeito do QI do brasileiro médio, que tá tanto igual como abaixo do QI de chimpanzé, tá, pessoal? Só pra vocês terem ideia. Então, assim, cara, sobre os canais que vendem algum produto, etc. Cara, eu não vejo mal nenhum em vender e monetizar nada, cara. Não vejo problema nisso. O problema é o que que você tá vendendo, cara? O que que você tá fazendo? Ah, se eu Yannick ligar aqui fazer uma caneca, quiser vender uma canequinha com a bandeira do canal aqui, dá para o pessoal ali, sei lá, fazer um sorteio, dar um brinde, vender uma camiseta do Astolfo. Cara, vai comprar quem quer. É o que é um produtinho legal, o cara gosta para Vai ter um produto que ele tem uso para ele, a camisa, a caneca, por exemplo, e eu vou ganhar um troco para ajudar a comprar equipamento para o canal, por exemplo. Beleza. Agora, um cara que cria um canal, faz um conteúdo para abraçar um pessoal, fica farmando o pessoal, fazendo às vezes conteúdo que tá agradando ali. É quando ele farmou X inscritos ali, 20 mil, 15 mil. Aí o cara muda o discurso e quer vender curso, cara. Às vezes ensinando coisas que vão empurrar os caras para ciladas das leis atuais de relacionamento. Cara, eu não concordo, mano. Não importa. Se o canal em termos vai ser um intermediário para canais de pensamento mais profundo. Não é, cara. Na verdade, esses canais são canais inimigos, inimigos indiretos. Eu falo claramente, são canais inimigos. Porque enquanto tem eu, o Coruja do Carvalho, o Dom Sandro fazendo, às vezes gastando um puta de um tempo para se esforçar para ajudar os caras, o Dom Sandro falando de leis, eu falando de biologia aqui, de outras coisas, de economia, o Coruja perdendo um tempo do caralho de estudar antropologia para estar tá ajudando os caras acordar, ó, acorda para vida, para parar de se fuder, aí fica vendo um apóstolo divino lá da Igreja Universal do Reino Red Pill vender, falar para os caras que tem que passar a mão no paletó dele sagrado lá para ele ganhar unção da masculinidade. Ah, cara, vá pra merda, né, velho? O cara quer aprender marketing multinível, essas paradas, vendas. Vai fazer um curso de marketing, cara, digital. Vai fazer alguma coisa que é pra trabalho, cara. Não essas coisas. Nossa, cara, não tem nem palavras. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas assim, gente, Sério mesmo, 800 pau, 900 pau pra você ver um cara falando abobrinha, cara, de validação externa. Infelizmente, cara, se você é um cara que faz isso, cara, eu não tem nem, acho que não tem salvação pra você não, cara. É só o ferro mesmo que vai botar esse tipo de cara no lugar. Então, não tenho nada com quem vende produto que vai ser útil pra pessoa. Agora, quem vende ilusão, não concordo de forma nenhuma. Uou, temos aqui o João Júnior, que comentou no vídeo Rompe Pio Financeira. Ele me diz assim, ah não, o João Júnior comentou na Rompe Pio Financeira e também comentou lá no vídeo do Stonks Master, que é o segundo vídeo que eu tenho de vídeo aula de ações. Sim, pessoal, lá na playlist de Finanças Style eu tenho desde explicando como gastar com GP deixa você pobre, quanto que GP ganha. A gente tem garotos de programa que ganham mais de 30, 40 mil por mês, nas custas dos Betinha Besta, que fica gastando 100, 150 reais por mês. Mostrei como funciona a bolsa, expliquei tudo sobre ações, buy and hold, mostrei como a bolsa, ao longo do período de mais ou menos uns 30 anos, tem uma rentabilidade até maior que 110% ao ano no longo prazo. Então, são muitas e muitas coisas. Podem ir lá na Place Style, vocês vão encontrar bastante informação. Eu sou muito apoiador do mercado e gosto muito de ações, porque ações e renda passiva de dividendos, não existe nenhum tipo de investimento que ganhou disso até hoje, tá? Existem estudos americanos comprovando isso. Bom, João Júnior, sua pergunta aqui foi o seguinte. Yannick Ligaia, você faz trade? Eu sou day trader há 3 anos. Ao invés de levar juros compostos, eu recebo juros compostos. O que o João Júnior quis dizer aqui, pessoal, juros compostos, para quem não conhece, são juros sobre juros. Sabe aquele juros sobre juros que você paga no cartão de crédito, a parcela mínima, quando você não vai pagar o valor completo? Aí fica correndo uns juros da parcela anterior, aí no mês que vem uns juros maior sobre a parcela que aumentou dos juros anterior. Ou seja, fica fazendo uma bola de neve. Então, quando você está investindo, você cria juros compostos para você receber para você os investimentos. É totalmente o contrário, é uma escadinha próspera, entendeu? É uma ascensão. Bom, o que provavelmente, João, o que eu posso dizer para você? Eu não faço day trade, cara. Não gosto de day trade, porque é o seguinte, day trade é uma questão que ele vicia que nem jogo, cara. Porque por mais que as pessoas saibam operar gráficos e análise técnica, eu até vou mostrar um gráfico de análise técnica aqui para quem não sabe entender. Bom, pessoal, gráfico de análise técnica é esse aqui, ó. Todo mundo já deve ter visto, que é a variação de preços e tal. Então, o pessoal da análise técnica, eles vão analisando coisas assim, dos gráficos do preço, que nem, por exemplo, aqui, ó, um gráfico diário. Vamos pegar aqui, esse aqui é da Vale, né? Olha aqui, então, aqui dos últimos 5 dias aqui do horário de 10 da manhã até 11 do último dia aqui, ó. Aí vocês veem que o preço sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por exemplo, alguns desenhos do pessoal da análise técnica indicam algumas tendências. Por exemplo, aqui, ó. Fundo, ó, tá vendo que aqui, ó, tem quedas aqui, ó. Uma queda, outra sobe, aí cai de novo, sobe, cai de novo. Quando a queda é ascendente, o pessoal, por exemplo, indica tendência de alta, entendeu? Vamos pegar aumentar o gráfico para vocês verem aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Tendência de alta aqui, ó. Essa aqui na reta. Aí fica variando aqui, aqui, ó, tendência de baixa. Caiu aqui, ó. Entendeu? Aqui tem uma oscilação. Tem, por exemplo, desenhos que o pessoal fala que é que nem aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Então o pessoal tenta adivinhar ali com Fibonacci as coisas para tentar adivinhar o preço e ganhar entre essas diferenças de preço, fazer o trade, que é o que o rapaz falou ali. Então assim, João, eu não gosto de trade, porque assim, cara, por mais que o cara se baseie em Fibonacci, análise técnica, etc, acaba sendo aposta no final das contas, porque, cara, você vê tendência matemática de preço, não coloca um fator ali na conta, que é o fator ação humana. Por exemplo, vamos dizer que a gente tá aqui na economia do país, a economia tá com juros tal, a tendência tal, aí do nada acontece que nem aconteceu na Rússia, lá, a Rússia invadiu a Ucrânia, pronto, fodeu tudo com toda a previsão de gráfico, de tendência, é uma ação humana que fodeu lá com o petróleo, mexeu com juros, causou inflação. Você tava com um plano de trade lá, fazendo alguma coisa no meio do dia, você se ferra, cara. Você quer ver um exemplo de trade fodido que dá merda, por causa do efeito da ação humana? Foi o Wesley Day. Quem mexe com investimento de trade, o cara lembra o que aconteceu no Wesley Day. Os caras estavam fazendo um trade, 10, 11 da manhã, saiu lá o bagulho de corrupção dos frigoríficos lá de... que o Wesley Batista tava fazendo merda, desviando dinheiro com o governo. O que que deu? A bolsa caiu quase 20%, 15%, deu um bafafá do caramba, um monte de gente ficou louca lá, estopou, deu stop em todo mundo nos preços lá. Pra quem não sabe o que é stop, você abre uma ordem lá que é o seguinte, por exemplo, a ação tá 10, você quer que ela suba até 12, aí você marca lá no programa. Em 12, eu marco, a ação vai vender automático. Aí o cara que tá comprando a ação por 10, ele também coloca um stop para baixo, caso a ação caia muito. Então, ele quer que a ação suba para 12, vai dar um stop gain, a ação vende. Se a ação cair para baixo, muito, muito prejuízo, ele coloca um stop loss. O que acontece? A ação, por exemplo, o stop do cara tá em 8 reais, o cara comprou a ação por 10. A ação bateu 8, todo mundo é stopado e a corretora vende automaticamente todo mundo. Então vocês imaginam aqui, pelo que eu tô falando do trade aqui com o João Júnior. O cara comprou lá 20 mil reais de ação da Vale, da Petrobras lá. Vamos dar um exemplo hipotético. As ações estavam 15 reais. O cara tem um desenho do gráfico lá perfeito. A tendência, tudo tá colocando a favor. Vai ter uma tendência de alta ali. Ele vai conseguir tirar 1%, 1,5%, 2% naquele trade lá. Aí do nada, cara, aquelas ações de 15 reais que ele queria que atingisse lá, por exemplo, 16 e pouquinho para estar vendendo... Dá um Wesley Day, sai uma notícia do governo que não tem nada a ver, cara, com os gráficos. Aí vai lá, as ações, a bolsa começa a cair sem parar, a ação do cara cai 10%. O cara foi estopado, cara, o cara perdeu 20 mil reais assim. E tudo aquele gráfico que ele fez vai pra vala, entendeu? Então, a análise técnica não conta com ações humanas, tá? Então, por isso que eu não gosto de fazer trade, eu sou análise fundamentalista. Eu invisto em empresas com mentalidade de ser sócio. Por exemplo, eu quero ser sócio da empresa tal, porque ela tem um lucro recorrente, o produto dela é bom. Por exemplo, uma empresa que eu gosto muito é a Sanepar, que vende o quê? Vende água. As pessoas não vão deixar beber água, vão ter que beber água. Não vão deixar de usar esgoto, porque não é todo mundo vai abrir uma fossa no terreno para despejar esgoto, né? Então, serviço essencial, por exemplo, eu gosto muito, que são isso, que nem empresas que mexem com água, com comida, eletricidade. Cara, o único tipo de trade que eu já fiz foi swing trade. Pra quem não conhece, swing trade é o quê? Você compra ação num dia e vende depois de um mês, 6 meses, entendeu? Às vezes já fiz esse tipo de operação. Uma ação que eu fiz trade um tempo atrás e deu um pouquinho de lucro foi quando eu comprei a ação da Copel Energia. Pra quem conhece no Paraná, é as centrais elétricas lá do Paraná, né? Então é isso aí, João. Eu não gosto de trade, tá? Day trade, não gosto. Mas se você tá tendo lucro durante 3 anos, eu posso dizer pra você, cara. Não fique só nisso, cara. Vai tomar um ferro em algum momento, cedo ou tarde. Se você tá 3 anos nisso aí com um lucro consistente, cara, parabéns pra você, porque eu não conheci ninguém até hoje. A única pessoa que eu poderia dizer pra você se espelhar a respeito de trade seria o Stormer, que é o cara, um youtuber que faz trade, mas ele pega os lucros e reinveste no buy and hold, em ações para longo prazo. É interessante dar uma olhada nisso aí. Felipe Lima, ronque ronque, piscadinha, sorriso. Aqui ele também respondeu, ele falou pra mim aqui, isso aqui nos vídeos que eu tava falando do Beleza Divina, né? Ele falou assim, Yane, cadê os vídeos de investimentos? Tem assuntos muito melhores que ficar nesse tipo de assunto, meu rei. Meu rei, tu é da Bahia, né? Já percebi. Já estamos entrando na Terceira Guerra Mundial a nível de extinção humana. E nego ainda tá caçando mulher rodada e carreirista. É, concordo com você, cara. Os caras estão vendo a inflação de 10, 15% ao mês, tudo ficando caro e ainda estão querendo fazer boneco por aí. Os caras não sabem nem quanto tá custando a fralda. Então, ele continuando, né? O pessoal quer saber só de uma rodada do carreirista. Coisa que vários canais já abordou isso, mano. Sei que você deve receber uma penca de e-mail todinho no limbo. Nossa, cara, não entendi o que você quer dizer aqui. Querendo uma dica de como pegar uma cocotinha? Esse papo de 95/5 é só pra legado, tipo, filhos, nada demais. Nego ainda não entendeu isso. Agora, pra sexo ou ficar com uma menina, não precisa ser um modelo. Depende da comédia, basta papo aleatório de BBB. A Fazenda, o papo de famosos. E ser contra o Bozo, que é GG. É verdade, qualquer papinho desse de mamaco aí, se tu falar o que elas querem ouvir, realmente você até consegue levar. É só você não ser muito sub-5, né? Ele continua aqui, muitos ainda não entenderam o conceito de pergaminha que se resume ao 95% delas, interesseiras, umas é tipo flor, deixa aflorado, não entendi. Outras deixa camuflada só esperando o melhor momento, mas quando o assunto é dinheiro, muitas delas só conhece, mano, quem é dono, ela só conhece, mano, quem é dono de empresa, executivo, diretor, presidente, que em grande maioria é velho e feio, gordo e baixo. É, realmente, são os famosos bujãozinhos, né? E alguns mais nerds que você, amigo, só camufla. Mas tem todos os consoles de PC gamer de 50k. É uma boa parte desses manos e tudo comedor de GP de luxo. E um e outro só que casa. Mais a metade é GP zero. É, cara, os caras mais bem-sucedidos, ô Felipe, eles realmente não fazem, eles não têm relacionamento sério mesmo, cara. Eles só saem com acompanhantes, pegam GP, etc. Mas eles estão correndo sérios riscos, que nem aquele caso do cara que comeu uma guria num hotel. A guria pegou a camisinha do lixo e injetou o esperma do cara e engravidou do cara. E mesmo assim, o cara teve que pagar pensão pra capivara ainda, cara. Então tem risco pra caralho, cara. Tem muita mulher louca por aí, cara. Entendeu? Eu falei pro psicólogo Pio lá, jogar roleta russa com 5 munições do tambor, jovem. Entendeu? E assim, Felipe. Cara, os meus vídeos, eu fico flutuando de um assunto pra outro, porque é o seguinte. Se eu ficar tempo demais focado num assunto só, fica repetitivo, tá ligado? Às vezes tem outras pessoas querendo ver outras coisas. Como eu disse aqui uma vez, o meu canal não é democracia. Eu não levo em conta o que a maioria quer, entendeu? Porque eu penso assim, tem pessoas que precisam de certas coisas. Eu vou observando os comentários de vocês, como vocês vão reagindo, o tipo de ajuda que vocês estão querendo mais. Aí eu posso até fazer um conteúdo chegar naquilo de lá, entendeu? Mas às vezes não vai ser exatamente no momento que vocês pediram, que vocês pedem, entendeu? Porque tem coisas que precisam ir degrau a degrau. Não adianta eu querer pular do degrau primeiro pro último pra vocês. Que, por exemplo, assim, vocês vão ficar boiando, entendeu? A maioria não vai entender porra nenhuma e só 10, 20 vão entender. Por exemplo, eu vou ficar falando, vou ensinar valuation de empresas de ações pro cara, ensinar pro cara que um valor bom de EV sobre EBITDA de dívida de empresa é abaixo de 2,5. A maioria do pessoal não vai entender porra nenhuma que eu tô falando, entendeu? O pessoal mal entendeu nos vídeos anteriores que eu falei de liquidez corrente, que é a respeito de indicador de dívida de empresa, etc. Eu fiz lá o vídeo do colapso das nações, que foi o último respeito de finanças que eu fiz, justamente para o pessoal criar um conceito mais de capitalismo, entender como ele funciona, como o governo faz cagada com inflação, entendeu, etc. Porque daí o cara entendendo como funciona a questão de mente de mercado, a gente vai aprofundando melhor, cara. Todo esse conhecimento ele é agregador, até para mesmo o cara que conhece investimentos, tá melhorando a forma de visão dele dos investimentos, cara, entendeu? Então, esses assuntos realmente de mulher, é chato. Eu tô tocando bem pouco nisso agora no canal. E vídeos mais filosóficos, que nem o Beleza Divina, etc. São coisas, cara, que é pra tocar no lado espiritual de vocês também, cara. No lado de desenvolvimento interno. Querendo ou não, isso é importante. Ah, me desculpe aí, caso tenha os ateus aqui, etc. Mas eu sou um cara espiritualizado, entendeu? Então, há alguns momentos eu vou estar tocando nesse assunto também. Até porque eu tenho um conceito de espiritualidade envolvido junto com psicologia, que nem eu conversei com o psicólogo Pio lá sobre o Carl Jung. Beleza, Felipe? Vou sim criar mais vídeos de investimento, explicando de ações e outras coisas, sim, com certeza, tá? Mas eu vou seguir um fluxo que fica didática pro pessoal, todo mundo consiga acompanhar. Porque aqui tem desde pessoal que não sabe nem abrir conta em corretora, que não entende nada do começo de nada, e tem pessoas que já investem aqui, já são perito em análise técnica, fazem trade de cripto, conhecem tesouro direto, etc. Eu vou tentando ir um passo de cada vez de acordo com o tempo que eu tenho. Então espero que essa resposta para ti, Felipe, sirva também para todos os pessoal que também querem mais vídeo de investimento, tá? Então é só ter um pouco de paciência, tá, pessoal? Aqui tá o Hanzo, né? É um comentário aleatório de uns shorts que eu postei. Ele disse assim: por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. O que você acha dessa frase? Bom, o que eu acho dessa frase? Eu acho uma merda. Só isso que eu posso dizer pra você, cara. Até pode existir. Só que eu penso assim: por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Essa grande mulher é a que tá puxando as cordinhas de ventríloco do cara. Porque o cara, hoje em dia, o maior dos homens são boneco na mão de capivara. É isso que eu penso. Aqui o Edson Silva, 3 meses, comentou num vídeo aqui. Muito estranho esse seu nome. Yane Quero Gaia. Edson Silva, o que eu posso dizer pra você? Você sabe o que significa o meu nome? Eu escolhi meu nome, até falei isso pro Hernani, tá? Yannick Nigaia tem um significado religioso, tá, cara, da minha parte. Que significa, Yanni significa que ele vem do derivado do nome Giovanni, que é o um nome italiano, que referencia, que diz o quê? Significado que Deus é grande, cara. Kirigaia significa um céu azul, céu puro. Então, o meu nome, Yanni Kirigaia, faz a referência, a alusão à minha, a importância que eu dou para Deus, na questão de Deus ser grande e da questão que Deus é masculino, céu azul, cara. Você pode até fazer piada com o meu nome, eu não dou bola, mas o significado do meu nome, apesar de ser difícil de falar, ele tem um significado importante, entendeu? Pelo menos para mim. Então, eu não dou bola. Mas, assim, agora você entendeu por que que eu escolhi esse nome aqui pro Avatar, né? Aqui está o escrito Shadow Underground, ele comentou no vídeo Microquimerismo e Teleagonia. Ele falou assim: cara, que vídeo foda, mano. Infelizmente, esse assunto é proibido nos dias atuais. Assim como o ocultismo também mostra que isso é uma realidade, pois dentro dele é mostrado que o coito é uma troca de energias. As coisas estão em desarmonia justamente pela ação das pessoas. O Brasil, sem dúvida, é um dos locais mais atingidos por esse fenômeno. Bom, Shadow, você é uma das pessoas que eu já conversei bastante, porque você está no meu círculo pessoal de colegas, de amigos. Cara, microquimista Egolinha é um negócio muito sério, cara. Ah, isso é enfiar debaixo do tapete de tal forma, cara, porque a partir do momento que isso é um fato biológico, cara, que o pessoal nega, eles falam que ainda não tem evidências. Cara, os cara tem tecnologia para clonar o DNA de pessoas, cara. Já clonaram ovelha, já clonaram os caralho. Os cara querem me falar que o microquimerismo que eles sabem acontece com todos os animais mamíferos, não acontece com o ser humano, que o ser humano tá acima de todos os mamíferos, questão de DNA. Cara, não vem com essa, entendeu? Não tem desculpa, Shadow. Você concorda comigo, provavelmente. A questão de ocultismo, de metafísica, assim, etc. Bom, cara, tudo na Terra possui um campo magnético. Tudo que tem energia tem um campo magnético, entendeu? Os átomos, as moléculas têm nêutrons, tem carga elétrica. Todos nós temos carga elétrica também. Então, tudo que você transfere não deixa de ser energia, entendeu? Então, parte das coisas que dizem na metafísica e física quântica são coisas reais da física. Vamos dizer assim, a física newtoniana se funde com a metafísica numa coisa só, entendeu? Então, tá aí uma coisa para deixar vocês curiosos a respeito de física quântica. Como eu já citei uma vez para algumas pessoas, tem um documentário muito bom a respeito de física quântica chamado Quem Somos Nós? Procurem esse documentário, é um documentário de 1 hora, quase 2 horas, mas que é bem interessante. Aqui o Emanuel, comentando da internet tópico do Coruja, né? O Coruja sempre que gravou comigo, pelo menos uma vez em cada vídeo, caiu a internet dele. Para quem não lembra, aqui, ó.
Homossexuais que não tinham aquela efeminação, entendeu? Elas têm um certo nojo de homossexual másculo, de homossexual que não é fruta, tá ligado? Que não é boiola, vamos botar assim. Elas têm 80% dos gastos, enquanto os homens são 80% da receita e fazem a transição de renda.
Então, vocês estão reclamando da internet do Coruja? Tirando sarro da internet do Coruja? Pô, o Coruja tava lá tentando dar uma monetizada no canal dele lá, criando a área de membros lá, cara. Ele vai criar a área de membros quando o canal dele bater 10k de membro lá. Vocês querem que o Coruja pare de cair a internet na live que ele faz comigo? Com a live que ele faz com o pessoal? Então, pessoal, vocês têm que dar apoio pro cara também. Entendeu? Se for para pagar lá 7 contos por mês na área de membro do Coruja lá, se você tem condições, vai lá, cara. Dá uma força pro Coruja. Vamos fazer a campanha aqui, ó. Vamos tirar o Coruja da internet do EG. Ele mora lá nos Alpes da puta que pariu. Daí lá só pega sinal de satélite. Vocês têm que ajudar o cara. Tem uma conexão de satélite, cara. O cara fica lá colocando Bombril no aquele telefone dele V8 lá de 2003 lá para pegar o sinal de internet. Por isso que a internet dele cai, pessoal. Vamos dar uma forcinha pro nosso colega aí. Rafael XYZ pergunta: você sabe onde anda o Tricel Investimentos? Rafael, última vez que eu vi o Tricel na minha vida foi quando ele tava fazendo live na Twitch e postando essas lives no YouTube, cara. Ele fazia uma live diária lá com o pessoal, com a turminha da bolha das waifus dele lá, das dolls, né? E ele ficava comentando de investimento, tirando sarro de notícia do mundo Blue Pill, etc. Mas isso faz 4 meses, 5, até mais, cara. Depois ele não postou mais nada no YouTube, não sei que diabo esse cara anda, entendeu? Mas assim, seria muito interessante, cara. Eu gostaria de um momento ter uma interação com ele, uma interação séria, entendeu? Pra tá conversando e debatendo, principalmente de investimento, cara. Porque aqui no nosso meio tem muito pouca pessoa redpilada que tem um conhecimento de investimento interessante, entendeu? Então, Tricel, se você uma hora estiver ouvindo esse vídeo aqui, ou algum de vocês bonequeiros e plantão é da turminha do Tricel, fala pra ele dar um toque aqui pra nós trocar uma ideia. Então, é isso aí, senhores. Esse aqui foi o Lendo Comentários. Não sei se vocês vão curtir esse tipo de vídeo aqui, mas eu resolvi fazer. Porque às vezes vocês acham que eu não tô vendo o comentário de vocês, eu não consigo responder vocês. Tem os meus colegas que estão lá no Telegram e outras redes sociais que vocês, pessoal, vocês precisam ter compreensão que eu sou um cara que vive sozinho, tem que fazer tudo sozinho, tem que cozinhar, tem que trabalhar, tem que fazer compra. É a vida do cotidiano do homem Sigma que não tem ninguém pra dá muito apoio, porque até mesmo que eu já falei uma vez, o nosso melhor amigo, né, no que a gente vai ter que confiar mais próximo nos momentos é o dinheiro no bolso. Então é focar no trabalho, focar na paz interior, focar no nosso ninho, na nossa casa. E quem não tem casa, quem não tem emprego, focar aí, amigo, em estudar, em se desenvolver. Mais pra frente eu quero estar fazendo vídeos falando mais a respeito disso, para ver o que eu posso ajudar vocês, a gente trocar uma ideia. E assim a gente vai se construindo, tá, pessoal? Gostaria de estar muito mais presente com vocês, mas assim, o meu horário de trabalho é muito diferenciado, os meus dias de trabalho não tem dia fixo de trabalho, o meu trabalho é por demanda. Então, infelizmente, o meu tempo é meio assim, cara. Ele é meio diferente. Beleza, pessoal? Aqui foi Ian Kirigaia e eu desejo para vocês uma ótima vida e um ótimo descanso nesse final de semana.